banca pública, garantirmos que existe a reposição deste regime. Depois, relativamente ainda àquilo que é o combate à pobreza no nosso país, no domínio da habitação. Eu recordo que nós temos hoje perto de 1.800.000 pessoas, 3 milhões de pessoas que se estimam que vivem em pobreza energética. As perdas de água também são um grave problema no nosso país e precisamos de garantir que, para além da disponibilização de mais oferta de habitação no mercado, que há qualidade na habitação que já também existe. E nesse sentido o PAN vai propor a redução do IVA para 6%, quer da aquisição dos kits dos painéis fotovoltaicos, quer também para as obras de reparação para as perdas hídricas. Está disponível para nos acompanhar e ajudar a combater este flagelo no nosso país que atinge tantas famílias. E por fim, a discriminação no acesso ao arrendamento. Nós hoje temos, aliás, os discursos de ódio continuam a graçar e temos já isto hoje aqui no nosso Parlamento, têm de facto um bloqueio nos direitos fundamentais das pessoas, o que é o caso, por exemplo, das pessoas racializadas, da comunidade LGBTI ou até mesmo das famílias que têm animais de companhia. Está disponível para acompanhar a proposta do PAN para o fim da discriminação no acesso ao arrendamento? Muito obrigada. Muito
obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, quanto à primeira questão que me dirige, eu sinceramente não sei como é que lhe responder, se vai cumprir ou não vai cumprir, se a avaliação de impacto ambiental vier negativa. Está-me a perguntar se eu irei cumprir a lei ou não irei cumprir a lei. Eu nestas funções só sei estar de uma forma, é no cumprimento estrito da lei, e portanto se a avaliação de impacto ambiental for negativa, como é lógico que a terei que cumprir. Quanto ao crédito bonificado, já tive a oportunidade de lhe transmitir ontem, que iremos analisar, e é algo que estamos abertos a analisar, mas estamos preocupados também com outras questões a montante, no caso dos bancos, que é o que nós podemos criar estes mecanismos todos, e se não regularmos a forma como os bancos fazem avaliações dos imóveis, podemos estar indiretamente a prejudicar os jovens ou quem acede às casas, porque os bancos têm esse poder do lado da avaliação, e portanto nós temos que tornar transparente também essa dimensão do crédito à habitação, e portanto estamos proativamente nesse trabalho com os bancos a construir. Depois, no que diz respeito ao IVA a 6%, ontem na ronda surgiram duas notas, a sua nota dos 6% para os painéis e para além dos painéis, todos os elementos conexos para garantir a produção de energia. E houve outra dimensão, que é o IVA a 6% para projetos para HCC e renda acessível. Foi outro partido que propôs. Neste caso, acho que foi o Chega. E, portanto, são duas dimensões que nós queremos trabalhar. E, portanto, estamos abertos e a resposta é sim.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está terminado o nosso debate. Eu, antes de passar ao segundo ponto, que deduzo que o Sr. Ministro e restantes membros do Governo previsivelmente não vão ficar, agradeço em nome da Assembleia a presença. É para alguma interpelação em relação ao Governo, ou o Governo pode sair? Tá. Eu ia dizer, antes da palavra à Sra. Deputada Alexandre Leitão, se houver algum Sr. Deputado que ainda não tenha votado, para fazer o favor de o fazer neste momento. Sra. Deputada Alexandre Leitão, deseja a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar nota do seguinte. Nos termos do artigo 89, número 3 do Regimento, tem o Sr. Presidente da Assembleia da República, salvo melhor opinião, não só a faculdade como o dever de advertir as bancadas que se desviem do assunto ou que produzam palavras injuriosas ou ofensivas. Da mesma forma, como o Sr. Presidente, enquanto ilustre jurista que é, sabe, a liberdade de expressão é obviamente um princípio fundamental na nossa Constituição, que deve ser, como todos os outros, articulado e compatibilizado com outros valores, designadamente também eles constitucionais, como sejam o bom nome, como sejam a dignidade de qualquer pessoa, raça, etnia, conjunto de pessoas, e como a própria igualdade. Nesses termos, e tendo em conta também, Sr. Presidente da Assembleia da República, que há um crime no artigo 240 do Código Penal que tem a ver com o discurso de ódio, eu gostaria de dizer ao Sr. Presidente da Assembleia da República que nós levaremos a questão à Conferência de Líderes, porque entendemos, de facto, pode haver aqui um precedente grave, até por uma razão adicional, e dê-me só mais 30 segundos. Muito bem, os deputados desta Assembleia gozam de irresponsabilidade e imunidade. O que lhes deve, aliás, dar maior responsabilidade. Exatamente porque não podem ser perseguidos e bem, e muito bem, não podem ser perseguidos criminalmente pelo que aqui afirmem. Mas por isso mesmo deve ser, com o devido respeito, Sr. Presidente, o Sr. Presidente a garantir que não passem linhas vermelhas. Muito obrigada.
Bem, senhores deputados. Muito obrigado, senhora deputada, que aliás também é uma ilustre jurista, e a riqueza do direito e da democracia podemos pensar diferente. E, portanto, como podemos pensar diferente, eu também faço uma interpretação diferente do sentido da norma que invocou. Não deixaremos de tratar do tema em conferência de líderes, mas devo dizer que o meu pensamento é diferente e até o tenho sustentado também em cultura jurídica, constitucional, que me permite dizer o que disse de forma diferente. As minhas linhas vermelhas não são nunca entre ter ou não ter liberdade de expressão e, portanto, nunca por aí farei. E respeito tanto quem se pronuncie dentro do discurso político dizendo de um determinado país ou de uma determinada maneira de pensar, cá à direita ou à esquerda, respeito com o registro, digamos, democrático, de que o juízo, como digo, do discurso político será sempre feito pelo povo português nas urnas. É o meu entendimento. Deputado André Ventura, desejava a palavra para?
No mesmo sentido, Sr. Presidente, apenas para dizer que... Numa interpelação também, no mesmo sentido, Sr. Presidente, apenas para dizer o seguinte. É impressionante como o Partido Socialista não perde os velhos hábitos em que Augusto Santos Silva era Presidente da Assembleia desta Casa. Já não é.
Deputado.
Já não é. Não foi eleito, e deixem-me dizer-vos uma coisa, não foi eleito por atitudes
Deputado,
como essa.
Sr. Deputado, para uma interpelação à mesa,
isso,
se faz favor, interpela-me
eu
a mim, está bem? Obrigado.
E por isso, feito este ponto prévio, eu considero que não tomei nenhuma declaração racista ou xenófoba ou desse tipo. Qualquer dia neste Parlamento, Sr. Presidente, qualquer dia neste Parlamento não se pode dizer paciência de chinês, porque é crime dizer paciência de chinês. É ridículo. É ridículo. É ridículo. É ridículo. E também quero dizer, Sr. Presidente, para acalmar a bancada, dirigindo-me a si, dizendo o seguinte. Se o Ministério Público de Lisboa entender que o que eu aqui fiz foi um ato de racismo, eu vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Presidente, não é preciso nem a do PS, nem a do PSD, não é nenhuma imunidade, porque eu vou lá, ao contrário de outros, pelo meu próprio
Vai.
Pé e enfrentarei a justiça com o meu próprio Vai. Pé.
Muito bem, Srs. Deputados, temos de passar à votação, mas vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares, que presumo também para uma interpelação à mesa. Temos a... Eu não me apercebi qual foi o primeiro. Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado,
para uma interpelação à mesa com um grano salis.
Nos mesmos termos da Sra. Deputada Alexandra Leitão, para dizer ao Sr. Presidente que acompanhamos o pedido do Partido Socialista, que solicitamos ao Sr. Presidente que convoque uma conferência de líderes com a brevidade possível e que é...
Srs. Deputados, temos de passar às votações, sim, faz favor.
E de que é nosso entendimento que a liberdade de expressão não se pode confundir com o discurso de ódio, por isso é que, aliás, há esse crime tipificado no Código Penal de Portugal.
Srs. Deputados, Senhores deputados, tal como ouvimos o Sr. Deputado André Ventura, agora ouvimos o Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Se acha que fala pouco aqui na Câmara, peço ao líder parlamentar do seu partido para o pôr mais vezes a intervir. Escusa, está permanentemente a tentar impedir os outros deputados de falar. Quero-lhe dizer, nunca o conseguirá fazer, nós não tememos os seus insultos e digo
senhor
mais,
deputado,
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa.
É que eu não estou a ouvir o Sr. Deputado.
Mas os deputados do Chega têm muita dificuldade em ouvir
de parar, porque eu não estou a ouvi-lo, eu não estou a ouvir nada. A interpelação à mesa é a mim e eu não estou a ouvir. Claro. Peço aos senhores deputados que estão a impedir o Sr. Deputado Fábio Figueiredo de falar que todos... Porque eu, é uma interpelação, eu tenho que ouvir qual é a interpelação.
Isto não é um jogo de futebol infantil.
Eu já disse uma vez, digo duas, digo três, eu estarei aqui o tempo que for necessário até que... Estarei aqui o tempo que for necessário até estarem reunidas as condições. Até posso interromper a sessão para que se espraiem e depois voltamos para, mais pacatamente, podermos falar sobre os temas que importam.
Sr.
Deputado Fabiano Figueiredo, para interpelar a mesa e para aqui, se faz favor.
E digo ao Sr. Presidente que nós acompanhamos o pedido, a solicitação da Sra. Senhor. Deputada Alexandra Leitão, solicitamos a Vossa Excelência convoque uma conferência de líderes mais
será feito.
Possível. Queremos deixar... presente que é nosso entendimento que a liberdade de expressão e o discurso de ódio não se podem confundir e queremos deixar registado nesta Câmara que, ao contrário do que foi dito, o povo turco é dos que mais trabalha no conjunto do país da OCDE, trabalham
está
mais horas extra que a média da OCDE e que, infelizmente, Sr. Presidente, nós não queremos voltar a um tempo em que nesta Câmara era permitida a atribuição coletiva de culpa ou a generalização de características preconceituosas e
muito
é por
bem.
Isso, Sr. Presidente, que sempre,
Muito obrigado.
Se pisar a linha vermelha desta Câmara não ser o espaço de todos, porque esta só é a Câmara de todos, se toda a gente for respeitada. E isso começa por respeitar as pessoas que nos procuram para cá trabalhar ou as pessoas que vivem em países estrangeiros.
Deputado, já compreendi.
Porque a nossa democracia,
Sr. Deputado, já compreendi a interpelação.
Inclui e não exclui. E essa é essa a missão que está atribuída ao Sr. Presidente. Representar todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Aos senhores deputados, não é o timbre da voz, nem falar mais alto, nem falar mais baixo que vai, de alguma modo, condicionar aquilo que é o meu pensamento. Portanto, se estão a fazer interpelações à mesa, é para que a mesa registre o que tem a registar e fará-se compreender e entender. E não é pelo tom da voz ser mais elevado ou menos elevado, nem por haver mais palmas ou menos palmas, que as minhas convicções são alteradas. Não deixarei na conferência de líderes, de uma forma absolutamente aberta e democrática, de tratar o tema e se ficar convencido do contrário, muito bem. Mas, portanto, quanto ao resto, não será a atmosfera da Assembleia que condicionará o meu pensamento. Isso é noutras ditas democracias e não na democracia que nós sufragamos, que é o do livre confronto de ideias e de respeito pelas diferenças. Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Durante o debate, eu não pedi a palavra para intervir propositadamente, porque creio, Sr. Presidente, e isto é de facto uma interpelação à mesa, que é destes episódios que o populismo ganha gasolina para poder crescer. É com a moderação, com a ponderação e com o bom senso que eu acho que se devem resolver estas coisas. Dito isto, devo-lhe dizer, Sr. Presidente, com toda a lealdade democrática, como ela deve ser discutida nesta Câmara, que nem estou na posição do Sr. Presidente, nem estou na posição das demais bancadas. Mas também acho que não é tema para que se convoque uma conferência de líderes urgente. Poderemos discutir isto na conferência de líderes que está agendada para a próxima semana, de forma tranquila, madura e ponderada, porque, como disse, não estou nem numa posição nem noutra. Mas há uma coisa, Sr. Presidente, que eu não posso deixar de anotar, que é a coerência do Sr. Presidente da Assembleia da República, discordando eu de uma forma que colocou a questão hoje, e aqui terei a oportunidade de lhe dizer, no sítio certo. A coerência do Sr. Presidente da Assembleia da República é na liberdade de expressão e na defesa intransigente da liberdade de expressão. Mas eu anoto e o país deve anotar.